1 Samuel, capítulo 4, do verso 20 em diante, diz assim: E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou ao menino de Icabor. Diga comigo, Icabor. Dizendo, foi-se a glória de Israel. Porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém? Queridos, eu iria trazer uma palavra hoje diferente, mas Deus colocou no meu coração a respeito do seguinte tema, Icabor ou Icabode, como esteja aí na sua tradução, que significa foi-se a glória de Israel. Talvez você não compreenda a princípio a profundidade desta palavra, mas você precisa entender isso nitidamente na sua vida e na vida de qualquer pessoa que esteja seguindo a Deus. E eu quero começar esta palavra dizendo ou explicando a respeito de uma vida com Deus. E de quando o homem perde este brilho e esta glória. É provável que você já deve ter visto um homem em duas fases de sua vida. Uma, quando ele está cheio da presença de Deus. Quando este homem ele tem intimidade com Deus. Quando este homem ele é cheio do Espírito Santo. Quando este homem caminha lado a lado com a glória de Deus. Passado-se o tempo, ou passado-se os anos, por deixar coisas ou pessoas entrarem na sua vida, pecados e tantas outras coisas desagradáveis aos olhos de Deus, é nítido ver que aquele brilho que outrora habitava na face e no coração daquele homem, ou daquela mulher, como quer que você aí tenha visto, já não mais faz parte. Acredito que todos nós já tivemos ou passamos por essa experiência de ver este homem ou esta mulher de Deus. Ou por que não dizer este ex-homem de Deus ou esta ex-mulher de Deus? Porque nós só somos de Deus quando a presença de Deus está em nós. Então nós podemos, e até comentamos, nossa, fulano era um homem de Deus. Você olhava para ele, você via o brilho do Espírito Santo na vida dele. Você olhava para ele, você via Deus nele. Mas o homem declinou espiritualmente, o homem caiu espiritualmente, e quando você olha aquele homem, o brilho que outrora fazia parte e era comum na vida dele, não mais faz parte. E ele está apagado como cerâmica pisada e sem brilho e sem tinta. É ou não é verdade? Não faz sentido para a sua vida? E é com este exemplo que eu mostro essa história do Icabor ou Icabode. Foi-se a glória de Israel. De uma maneira muito simples, de uma maneira muito profunda, para que você possa entender, em uma linguagem bem popular, Deus já havia se retirado do meio daquele povo. Deus não mais fazia parte daquele povo, e aquele povo agora estava sem a glória de Deus. Isso me faz tremer. Isso faz tremer o meu coração, e isso nos leva a fazer uma pergunta a nós mesmos, se a glória de Deus já não se foi para longe da nossa vida. Se a glória de Deus já não se foi para longe de nós. Se chegarmos a essa constatação, a olharmos no espelho e percebermos que não existe mais o brilho da glória de Deus em nós, é momento de nós lamentarmos, é momento de nós chorarmos, é momento de nós nos arrepender, é momento de nós descermos ao pó para clamar de volta por uma presença que um dia se perdeu. Neste tempo que nós lemos, o sacerdote Eli tinha dois filhos, e Deus havia feito uma promessa ao sacerdote Eli, bem como a sua casa. No entanto, aquele sacerdote, com o decorrer dos anos, com o decorrer do tempo, preste atenção nisso, ele permitiu que os seus filhos, ele fez vista grossa para os seus filhos, que também estava em um pecado tão grande, que a Bíblia chega a dizer, lá no, aí no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 17, da seguinte maneira: era, pois, muito grande o pecado destes moços. Preste atenção. Era, pois, muito grande o pecado destes moços. Quais moços, pastor? Ofni e Finéias, filho do sacerdote Eli. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam as ofertas do Senhor. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, faziam pouco caso. Zombavam, quem sabe, se deitavam com as mulheres, viviam uma vida promíscua de pecado. E o seu pai nada fez para conter ou para coibir aquela ação. O sacerdote Eli sabia que os filhos andavam em má companhia. O sacerdote Eli sabia que o que os seus filhos faziam era terrivelmente aos olhos de Deus, desagradável aos olhos de Deus, e o boato corria e ele nada fazia. Isso fez com que Deus trouxesse um homem até o profeta, até o sacerdote Eli, e lhe entregou uma palavra de que seus filhos iriam morrer, ambos no mesmo dia. E é onde a gente chega no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, aonde o texto que antecede os versículos que nós lemos vai dizer que alguém trouxe ao sacerdote Eli a notícia de que os seus dois filhos morreram. E aquele homem, já com, salvo engano, 98 anos, cai da cadeira, morre porque havia quebrado o pescoço. No entanto, a sua nora estava grávida, e ela ouve falar que o seu marido estava morto e que o seu sogro acabara de morrer. E ela agora sente as dores de parto e dá à luz. As parteiras dizem: olha, nasceu um menino para você. Mas ela não diz mais nada. Apenas coloca o nome do menino de Icabod, dizendo: foi-se a glória de Israel. Ela diz isso porque ela percebeu que Israel não tinha mais a presença de Deus no meio deles. E que aquele povo estava sendo derrotado constantemente. Aquele povo já tinha experimentado uma derrota. Trouxeram a arca para diante deles, para perto deles. Mesmo assim, foi por uma segunda tentativa e recebeu uma segunda derrota pior. E quando ela tem a dimensão do que está acontecendo com aquele povo, ela percebe: Deus não está mais com este povo. A glória de Deus não está mais com este povo, e é por esta razão que eles estão perdendo. Este povo está, eu estou sintetizando para que você possa entender, este povo está apagado, este povo está sem vida, este povo está sendo derrotado constantemente, este povo perdeu a glória de Deus. Foi-se a glória de Israel. E quando ela dá a luz ao menino, ela coloca o nome de Icabod, ou Icabod, foi-se a glória de Israel. Queridos, eu quero perguntar a você, diante disso, Será que o que está acontecendo na tua vida, que eu não sei, não é fruto de que a glória de Deus saiu, não é mais presente na tua vida? Você precisa fazer essa pergunta nessa noite. Será que a glória de Deus está em mim? Talvez você, em alguma ocasião da sua vida, olhou-se no espelho e disse: nossa, como meu rosto está brilhando. Como meu, quando você olha para dentro do seu coração, em certo tempo atrás, você olhou e, quem sabe, você disse: como meu coração está cheio da graça de Deus e da glória de Deus. Escute isso aqui, queridos. Mas passado-se o tempo, coisas e pessoas, ao entrar na sua vida, fez com que o teu semblante mudasse de cor. Fez com que o teu rosto desfigurasse e o teu semblante caísse. E você percebe nitidamente que a glória de Deus não está mais na sua vida. É lamentável saber que a glória de Deus se foi da nossa vida. Já ouvi alguém dizer: pastor, conheci um homem. Um homem de Deus, fervoroso. Um homem que você olhava para ele, via Deus na face dele. Um homem cheio do Espírito Santo. Mas o pecado minou o seu coração, minou a sua vida. E este homem que outrora falava com tanta veemência, este homem que outrora tinha tanta unção na sua voz, este homem que outrora tinha tanto brilho nos seus olhos e tanto fogo no seu coração, é um homem agora apagado. Um homem que as moscas se sentam nele. É assim que acontece, meu amado e minha amada. Nós, quando perdemos a glória de Deus, não temos mais valor. Quando nós perdemos a glória de Deus, nós não temos mais valor. As moscas começam a sentar. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Deixa eu te explicar. Há um fogo que sempre deve arder no teu coração. É o fogo da presença do Espírito Santo. E quando esse fogo se vai e se apaga, e você se torna mais frio, as moscas sentam na sua vida. Lembra do fogão? Enquanto o fogão está quente, você não consegue contemplar uma mosca sequer perto. Mas à medida que o fogão vai se esfriando, depois de frio as moscas sentam, e você percebe agora o quão feio é o fogão. É assim que acontece com as nossas vidas. É assim que acontece conosco. Enquanto o fogo do Espírito Santo está na nossa vida, enquanto nós estamos quentes espiritualmente, nenhuma mosca deste mundo senta em nós. O pecado não consegue sentar no nosso coração. Mas à medida que nós nos esfriamos, à medida que permitimos coisas, pessoas, situações, pecados entrarem na nossa vida, minarem o nosso coração, a glória de Deus se vai e nós não somos mais quem outrora fomos. E é triste entender que a glória de Deus se foi da nossa vida. Sabemos que muitas pessoas se encontram nesse estágio no tempo que estamos vivendo. Sabemos que muitos homens de Deus não mais têm a glória de Deus. Sabemos que muitas mulheres que outrora, e muitos homens que outrora eram usados poderosamente pelo Espírito Santo, hoje não conseguem mais fazer absolutamente nada. Nós podemos também trazer como exemplo a história de Sansão. A Bíblia diz que o Espírito de Deus era sobre a vida de Sansão. Mas Sansão foi deixando que as coisas da vida e aquilo que desagradava a Deus minasse o seu coração. E quando ele revela todo o segredo do seu coração, e que é descoberto isso, que o pecado dominou totalmente o seu coração, diz as Escrituras que ele perdeu a sua força, que ele perdeu o seu brilho, que ele perdeu o seu vigor, e que ele deixou de ser vitorioso em todas as batalhas e passou a ser um derrotado. Porque o que faz de mim e o que faz de você mais do que vencedor não é a nossa força, não é a nossa intelectualidade, é a presença do Espírito de Deus em nós. É a glória de Deus em nossa vida e em nosso coração. O que, que aconteceu com ele? Ele foi vazado os dois olhos e foi usado agora como instrumento para engraçar as pessoas, ou seja, se tornou um palhaço em meio à sociedade. Um homem que era forte agora estava prostrado diante dos seus inimigos e sendo usado como um jumento, quem sabe podemos dizer desta maneira. É assim que acontece, queridos. E assim aconteceu com Israel. A glória se foi. E eu digo isso com emoção no meu coração, por entender que muitas pessoas, a glória de Deus não mais habita nos seus corações. Eles não conseguem se levantar, eles não conseguem caminhar firme, eles não conseguem sentir mais a presença tão gloriosa do Espírito que outrora sentia. Porque o pecado dominou o seu coração, aquilo que Deus falou que não era para estar no seu coração, acabou habitando a sua vida e a glória de Deus se foi. Eu quero que você faça uma reflexão hoje. Eu quero que você se pergunte hoje se a glória de Deus já não se foi da sua vida. Se você não está vivendo um Icabó. Será que muitos hoje não vivem um Icabode? Foi-se a glória de Deus? Sabe, queridos, quando eu penso nisso, eu procuro vigiar nos mínimos detalhes da minha vida. Porque para se construir, preste atenção nisso aqui que eu vou te falar, para se construir um relacionamento com Deus, demanda muito tempo. Para se construir um relacionamento com Deus, demanda muito tempo de oração, de muito tempo de consagração, de muito tempo de dedicação a Deus. E para se destruir o relacionamento com Deus, basta apenas um minuto. É como um prédio que você começa cavando, demanda esforços, demanda um preço muito alto, você constrói, deixa todo belo, formoso, você olha para o prédio e diz, olha, que prédio lindo. Mas aquele prédio demorou-se anos para construir. Envolveu diversas pessoas para levantar aquele prédio. Houve um custo muito alto, pagou-se um preço muito alto para construir aquele prédio. E não se construiu da noite para o dia, mas se demorou anos, quem sabe. Algumas construções demoram 5 ou 10 anos. No entanto, quando o assunto era para destruir, basta apenas um dia. E eu quero dizer como profeta de Deus para a tua vida. Aquilo que se constrói em anos, se destrói em minutos. Guarda o que tu tem bem guardado. Guarda o que você está construindo em Deus bem guardado. Porque o inimigo das nossas almas sabe que basta apenas um estalar de dedo, basta apenas uma brecha para ele destruir o que você construiu. É assim, queridos. É por isso que muitos não vigiam e acabam entrando por caminhos tortuosos e a glória de Deus se foi. Quantos homens apagados nós conseguimos hoje enumerar na sociedade que nós vivemos? Pastor, eu estou vivendo bem com Deus. Pastor, eu estou crescendo na presença do Senhor. Pastor, eu estou sentindo tão maravilhosamente a presença e a glória de Deus na minha vida. Amém, queridos, guarde, segure, vigie, porque isso que você sente é algo precioso, valioso, que você não pode perder em hipótese alguma. É este brilho que está habitando em ti, esta glória que está na tua vida, você precisa estar sempre zelando, cuidando, para que você não perca. É por isso que a palavra de Deus diz, guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. É por isso que eu oro todos os dias por mim mesmo. Todos os dias eu tiro um momento de oração pela minha própria vida. E ali eu não apresento ninguém, eu só apresento a mim mesmo. Digo, Deus, me guarda. Guarda o meu coração, guarda a minha vida, para que eu não afaste de ti. É por isso que o salmista, ele tão sabiamente orava dizendo, não retire de mim o teu espírito. O salmista dizia, não retire de mim o teu espírito. Era uma oração constante do salmista. Esta tem que ser a nossa oração. Não retire de mim o teu espírito. Não retire de mim a tua glória. meu amado, busque a glória de Deus sobre a sua vida. Muitos estão vivendo Icabode, muitos estão vivendo Icabode, e hoje muitos que estão vivendo a glória de Deus amanhã podem estar no Icabode. O que você quer para a sua vida? Pastor, eu me encontro nessa situação do Icabode. Um dia eu fui uma mulher de Deus, um dia eu fui um homem de Deus. Um dia eu falava e Deus agia de maneira poderosa. Um dia eu orava pelos enfermos e os enfermos eram curados. Eu intercedia e Deus ouvia. Mas hoje eu me encontro nessa situação porque um dia o pecado entrou no meu coração e hoje eu vivo em frieza espiritual. Hoje eu vivo em fraqueza espiritual. Hoje eu não sinto mais a glória de Deus que outrora eu sentia. Eu quero te dizer que se Deus está me usando desta maneira, nesse instante, para falar contigo, é porque Ele deseja trazer um novo tempo e um derramar da glória dEle sobre você. É necessário que nós venhamos nos voltar para Deus, mas saiba que não será tão fácil assim. Nós precisamos novamente erguer a construção do relacionamento com Deus, e isso vai demandar esforços, e isso vai demandar um preço que muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar. Mas eu quero te dizer, vale a pena. Vale a pena. Eu digo, restaure a glória de Deus na sua vida. Restaure a glória de Deus na sua vida. Sabe, queridos, eu posso garantir que aqueles que vivem sem a glória de Deus, eles têm saudade desta glória que um dia habitou o seu coração. E talvez não conseguem mais buscar a presença do Pai. Tem muitas pessoas, e por que não dizer, existe um exército caído. É por isso que a palavra de Deus diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque uma vez que nós caímos, para nos levantar, é muito difícil, queridos. Uma vez que a glória de Deus é retirada de nós, Diel, para se adquirir novamente esta glória, demanda muita humilhação, demanda muito buscar a presença, demanda muito arrependimento, demanda muito esforços, e muitas vezes as pessoas não conseguem mais e abandonam de vez. E vivem as suas vidas sem a glória de Deus, mas nunca vivem feliz. A felicidade não mais faz parte da sua vida. A alegria não mais faz parte do seu coração. Mas sabe, queridos, quando a glória de Deus é derramada sobre nós, quando a glória de Deus está em nós, como é maravilhoso. Como é maravilhoso a glória de Deus na nossa vida. Como é maravilhoso esta glória que nos impulsiona todos os dias. É esta glória, é esta presença que nos faz fortes. É esta presença que nos faz corajosos. É esta presença que nos faz vitoriosos. É esta glória de Deus que nos sustenta. É esta glória de Deus que nos faz inabaláveis. A glória de Deus em tua vida. A glória de Deus em nossa vida. A glória de Deus em mim. É noite de um despertamento. É tempo de se avivar e despertar para a sua vida. Deus está falando ao teu coração acerca da glória dEle sobre nós, acerca da glória dEle em nossa vida. É tempo de se levantar. Como diz o livro de Isaías, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia! Mas perceba que antes da glória de Deus nascer sobre nós, nós precisamos nos levantar. Querido, se levante hoje. Se levante hoje e resplandeça, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É esta glória que nós precisamos, como bem diz aquele hino que sempre colocamos aqui, a tua glória, Deus. Me rendo a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui. Mas só uma coisa me satisfaz: a tua glória. Gente, eu quero perder tudo. Eu prefiro perder minha casa. Eu prefiro perder... Se eu fosse milionário, eu preferiria perder todos os bilhões de dinheiro. Mas eu não quero perder nunca a glória de Deus. Eu não consigo me imaginar se esta glória sair de mim. Eu acho que, sabe, esta glória é tão maravilhosa, queridos. Tem hora que eu converso com alguns irmãos aqui que têm sentido a glória de Deus e falam: mas pastor, é uma coisa tão maravilhosa, é uma coisa tão gostosa que eu não aguento. E de fato é, queridos, é isso que traz sentido, queridos. Mas a pessoa sem a glória de Deus, ela não tem ânimo sequer para vir para a igreja. Ela encontra dificuldade para estar na igreja. Ela não tem vontade de orar, ela não tem vontade de buscar, ela não ouve mais a voz de Deus. Triste coisa é não ouvir mais esta voz em nosso coração. É por isso que quando eu olho para o livro de, para as escrituras, que quando eu contemplo, chore os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor, toca a trombeta em Sião. É por isso que quando eu contemplo Joel dizendo: rasguem os vossos corações, apenas rasgando o nosso coração é que contemplaremos esta glória sobre nós novamente. E a única, e o que eu, a minha oração é para que esta glória seja restituída a você. Que quem sabe perdeu a glória de Deus há tempo na sua vida, quem sabe. Que perdeu o brilho. Que perdeu a glória de Deus. Nós precisamos clamar por esta glória. Deixa eu te falar uma coisa. Nada, absolutamente nada caminhará bem na sua vida sem a glória de Deus. Nada caminha bem na nossa vida sem a glória de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quando nós temos a glória de Deus, nós somos guiados pela glória. Meu Deus, é coisa linda. Mas aqueles que não têm são guiados por ventos tortuosos, por veredas antigas, e se perdem. É um tempo, eu tenho orado para que a Plenitude Church busque esta glória de Deus, para que nós venhamos viver a glória de Deus todos os dias, do amanhecer ao anoitecer, do anoitecer ao amanhecer, todos os dias venhamos viver com a glória de Deus. Esta glória que traz sentido a nós. A glória de Deus. A glória de Deus. Esta glória que nos enche, que nos capacita. Que fala dentro de nós de forma tão poderosa. Que você possa orar todos os dias e dizer: Deus, eu não quero viver sem tua glória. Eu não quero viver sem tua glória. Eu não quero viver sem tua glória. Talvez você entrou aqui nessa noite, quem sabe sem sentir a glória de Deus. Sem sentir essa presença. Mas a questão não é que Deus não quer que você sinta a presença dele. É porque existem tantas coisas muitas vezes em nós que nos afasta, que nos distancia da presença de Deus e que a glória dele se vai. A gente fala a presença de Deus, a gente fala a glória de Deus. Mas esta noite é a noite de profunda reflexão em nós. Para que possamos sair daqui nessa noite dizendo: Deus, eu quero uma mudança na minha vida. Até quando viverei sem a tua glória? As pessoas não tomam uma decisão firme de dizer: Deus, a partir de hoje é eu e o Senhor. É a tua glória. É a tua glória. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois foi tomada a arca de Deus. A arca simbolizava a presença do Senhor. E todas as vezes que esta presença estava no meio do arraial dos filhos de Israel, aquele povo tinha alegria, aquele povo tinha vitória. Mas todas as vezes que a arca era tirada do meio deles, aquele povo sofria as piores derrotas de suas vidas. E é assim que acontece comigo e com você. Quando a glória de Deus está em nós, quando a presença de Deus é conosco, nós somos guiados por esta glória e vamos vencendo todas as batalhas. Por mais difíceis que os dias sejam, por mais cruéis que as circunstâncias se apresentem a nós, nós vamos vencendo com alegria. Nós vamos vendo a manifestação do poder de Deus para conosco, assim como Israel via. Mas quando essa presença é tirada, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós lutemos, ainda assim seremos sempre derrotados, porque o que acrescenta vitória em nós, o que faz de nós vencedores, não é a nossa força, mas a glória de Deus em nós. Portanto, há de se perguntar se as derrotas que eu tenho sofrido, se as derrotas que temos passado, não é fruto da ausência da glória de Deus em nossa vida. Se pergunte: será que o teu coração não precisa voltar hoje para Deus? Será que você não precisa se voltar verdadeiramente para Deus hoje? Será que você não precisa se entregar verdadeiramente a Deus? Se você quer viver o sobrenatural de Deus, você precisa ter a glória de Deus. Ninguém vive o sobrenatural de Deus sem a sua glória. Ninguém vive o sobrenatural de Deus sem a sua glória. Mas eu quero mais da sua glória. Existe uma frase que eu sempre falo para Deus nas orações: Senhor, eu quero mais da tua presença viva. Eu quero mais da tua palavra viva. E eu quero mais da tua unção viva em mim. Em mim. Se você deseja a glória de Deus em ti, ou você precisa clamar por essa glória novamente. Porque a Bíblia diz que Deus é misericordioso. E todas as vezes que o povo de Israel se arrependia e voltava para Deus, Deus derramava do seu poder e eles novamente eram vitoriosos. Eu quero te dizer, querido, que se você entende que está vivendo um Icabode, como você queira, se você está vivendo sem a glória de Deus, eu quero te dizer que hoje, que nesse instante você pode decidir trazer de volta esta glória sobre ti, esse poder sobrenatural para a tua vida. A despeito de tudo que você está vivendo, decida hoje se voltar para Deus. Decida hoje buscar a Deus genuinamente no teu coração. E diga: Deus, hoje eu vou buscar a tua glória. Eu quero a tua glória na minha vida e no meu coração. Quando você compreender a profundidade disso, quando você compreender a importância disso, você vai vencer tudo. E não adianta, queridos. O homem que tem a glória de Deus pode se levantar o mundo contra ele e não prevalece contra ele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Multidões levantavam-se contra Israel em diversas passagens. Mas todas as vezes que Israel estava com a glória de Deus, eles venciam. Não tinha como vencer, porque ninguém prevalece contra aqueles que têm a glória de Deus sobre as suas vidas. De tal forma que nós podemos afirmar que o problema que o homem enfrenta não são os seus problemas, não são os seus conflitos, os seus inimigos, ou os inimigos espirituais, as hostes espirituais da maldade, mas sim o maior problema é a ausência da glória de Deus em nós. Nenhum problema é tão crítico, nenhum problema é tão real, tão maligno como a ausência da glória de Deus em nós. Por isso, independente do que você esteja vivendo hoje, aprenda que a única coisa que você precisa é da glória de Deus em tua vida. Se você entender que você precisa desta glória e você buscar esta glória, a tua vida será mudada pela glória. Há um tempo novo de Deus e Ele te chama para este novo tempo. Que você busque a glória de Deus. Pense nisso.